Saudações, magos e feiticeiras, aqui é o Paladino e hoje, saque sua espada, prepare suas magias e vamos desbravar o mundo dos monstros mais bizarros do AD&D! Com você, Viking!
Cara, eu não vou nem falar que hoje eu sou Alan Viking, porque eu tenho uma coisa a dizer, velho. Se você mistura LSD com RPG, mano, sai esse livro.
Pois bem, então hoje nós vamos fazer o primeiro Top 10 do Spellcast. Vocês aí, meus queridos ouvintes, já, se não são da época do RPG clássico, já devem ter ouvido falar dos RPGs old school. Você que ouviu o nosso último cast, você sabe que tem toda aquela temática, não é mesmo? Uma temática diferente, um estilo de arte diferente e umas ideias completamente diferentes. E muitas ideias malucas que hoje, olhando para trás, a gente vê como era a cabeça dos criadores de RPG na década de 80.
Cara, eu tenho uma outra teoria, mas eu te falo isso mais pra frente. Solta a vinheta aí, produção.
Guardião Uglot. Vamos começar a falar. A gente tem que decidir, antes da gente começar a falar do nosso top 10, a gente tem que decidir como é que vai ser, né? A nossa. Como é, do que a gente vai falar, né? Porque assim, falando de AD&D, não faz muito sentido a gente trazer as estatísticas dele, porque acho que grande parte da nossa audiência nunca jogou AD&D.
Eu tinha pensado a gente falar sobre, tipo, pra que eles servem, como eles foram criados, menos sobre mecânicas e, tipo, aparência, que é o que importa, porque top 10 de monstro mais bizarro e não de monstro mais overpower, né?
Exatamente, então, para começar o nosso, na décima posição, nós temos o Guardião Ugloth.
Cara, imagina o seguinte, você lembra daquele filme O Regresso?
Sim.
Do, o primeiro Oscar do nosso querido Leonardo DiCaprio, velho. Imagina se aquele urso, aquele ator digno de Oscar que foi roubado injustamente pelo Leonardo DiCaprio, tivesse chifres de bode, asas de dragão e garras de arpia e andasse em duas patas.
Eu garanto que você nunca deve ter visto uma coisa dessas nas suas aventuras de quinta edição, não é mesmo, caro ouvinte?
Definitivamente não. Isso, caro ouvinte, é um guardião Ugloth. Eles são divididos em três categorias, né? Inferior, o normal e o superior. O folclore desse bicho é que eles são convocados por clérigos ou magos ou feiticeiros malignos para guardar tesouros, entendeu?
E além de ter essa forma bizarra com esses chifres de bode, olhos vermelhos, garros e asas, ele cospe fogo. Olha que maravilha. Ele pode cuspir fogo até 3 vezes por dia em um cone de 30 feet.
Por que não cuspir fogo, né?
Por que não, né? É, a merda tá aí.
Cara, imagina uma montaria dessa, velho, que foda que ia ser.
Eles são monstros que são summonados, então parte da magia de invocação deles não deixa que eles se afastem mais de 90 feet, né, 90 pés do lugar que eles foram summonados.
É, isso é realmente um empecilho pra usar um guardião Ugloth como montaria, né? Pois é, enfim.
Famoso jogador power player, né? Tudo que ele possa usar aquilo como montaria.
Cara, eu tive uns players que queriam usar o Wyvern como montaria, um deles morreu pra esse Wyvern.
O Wyvern é até possível usar de montaria, porque ele não é inteligente. Se tu for pica e quiser arriscar a vida da sua pata inteira só pra ter uma montaria pra você, se você for desses egoístas aí, é possível.
Cara, sinceramente, eu acho que hoje em dia mago tem guardião melhor, né? Tipo Beholder, essas porra assim, né? Mas por que não ter um urso bolado, não é? Por que não?
Cara, que monstro doido, sério. Eu acho que vai ser a coisa que eu vou falar bastante por aí, né, ao longo desse cast. Eles são imunes a Charm, Hold, Sleep, Polymorph e Fear. Então ele é imune a metade das spells do seu bardo aí.
É, ele é justamente feito pra ser um guardião, né? Então o cara chega lá com Sleep, mano, né? Vai tomar no cu essa porra, né?
Sleep, Hold Person.
Virou Harry Potter essa bosta aqui, né?
Né? Charme Person é foda, né? Mas Charme... Ele...
Ah, óbvio. Charme Person, cara que é quatro animais diferentes, né? Vai dar super certo.
Pois é.
Vou ali queimar o spell slot e já volto.
Contemplem o mago!
Para a próxima posição...
Nós temos uma criatura bizarrésima. Não sei como ela ficou em nona, tá? Mas vocês que decidiram... É uma criatura chamada Leucrota.
Imagine um cavalo com uma cabeça de pantera. Que é basicamente isso que essa porra é, né?
Eu diria mais que tá, tipo, pra um corpo entre um boi e um cavalo, entendeu? Só com a cabeça da pantera.
Tipo, em vez de ter aquela cabeça que sobe do cavalo, não, é uma cabeça pra frente, de, tipo...
De vaca, é. Só que é uma cabeça de pantera.
E com o rabo de leão, né? Porque o rabo do cavalo é aquelas pelugens, né? Ele não, ele tem aquele rabo de pele e só a pontinha com os pelinhos, igual o do leão.
Cara, eles podem atingir de 2 metros de altura até 2 metros e meio de comprimento, cara. Eles são quase um quadrado, tá ligado? Só que não. Isso dá uma montaria legal, né? Legal bizarra, mas legal.
É, cara, é coisa bizarra. Cara, a parada desse animal é não só ele ter, tipo, dentes de fera e tipo, realmente devorar as pessoas e as coisas que passam por aí, mas que ele pode fazer sons, ele pode imitar sons. Então ele é metade papagaio.
Também, ele é 33% pantera, 33% cavalo boi. E 33% papagaio. Nossa, que maravilha. Sobra 1% ainda de alguma outra coisa.
Do rabo do leão. Esse é 1%.
Ah, é. 1% do leão.
Então, essa criatura, olha aí que bizarro. Ele pode imitar sons, né? De homens, mulheres, crianças e até animais domésticos para enganar suas vítimas antes de atacar.
Cara, eles têm uma mordida tão poderosa que pode até mesmo rasgar metal. Rasgar, veja bem. Rasgar metais.
E assim... Você acha que eles são animais selvagens? Não. Eles são inteligentes e podem falar comum. Pois é, então, assim, não é o tipo de bichinho que você quer encontrar por aí, não é mesmo? De acordo com o livro do AD&D, a feiura desta criatura é inimaginável. Que bicho feio. E ele é muito encontrado em desertos e lugares desolados. Ele pode habitar cavernas.
Por incrível que pareça, né? Caverna. Ele tem cascos, né? Ele não é um bode montanhês pra escalar dentro da caverna se tiver um buraco, né?
Ele consegue escalar as montanhas e ser tipo um bode que mora nas montanhas.
Só que ele é um cavalo do subterrâneo, tá ligado? Nossa senhora, que...
E ele também pode... E ele também habita os desertos. Então, olha que coisa. Esse cast inteiro, minha cabeça, tipo, como nego consigo pensar em alguma coisa assim?
Mas dá pra nomear essa porra, velho.
Pois é, né? Leucrota.
Contemplem o mago.
Na oitava posição, Alan.
Oitava posição. Esse, assim, eu achei polêmico, tá? Eu postei a enquete num grupo e falaram... Raios, entendeu? Raios pra esse item específico. Em oitavo lugar, nós temos o nosso leão do mar, cara. Agora você pergunta, pô, leão do mar, né? Aquela foca, não parece uma foca? Eu te digo que não, cara. Os caras de AD&D não deixaram ser uma foca, uma espécie de foca, entendeu? Luigi, você achou o leão do mar aí já?
Sim.
Fale pro ouvinte o que é o leão do mar de Advanced Dungeons and Dragons.
Imagina a Ariel. Agora pega a metade humana da Ariel e transforma num leão. É basicamente isso.
Cara, é simplesmente bizarro, velho. Parece aquele urso do mar do Bob Esponja, tá ligado? Meu Deus do céu, cara. É tipo, imagina pra deixar essa juba esvoaçante L'Oréal, tá ligado? O tanto de secador que os caras não usam.
Uhum. É, no mar é de boa.
Nossa, o bicho fica debaixo d'água salgado o dia inteiro, mas na hora que sai, velho, aí começa a secar, fica um, nossa, parece um dreadlock ambulante. Um só, né? Um dreadlock só.
Pois é, o bom é que ele tem uma mobilidade razoavelmente ruim na terra, né?
É.
Então, a parada dele é, tipo, desde que ele esteja na água e você esteja em terra firme, você está ok.
O engraçado é que, não muito, por incrível que pareça, Os leões têm, esses leões marinhos, leões do mar, eles têm muitas tretas com tubarões, que eles são muito territorialistas e eles disputam as presas com os tubarões.
Pois é, eles dividem esse... Uma coisa é você chegar e falar, oh meu Deus, aqui tem ataques de tubarão. Outra coisa é você falar, oh meu Deus, aqui tem ataques de leões marinhos. Ah, mas foca, não.
Não, 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 não. Não é leão marinho, é leão do mar, entendeu? Leão do mar. Eu imagino, peraí, peraí, eu imagino o pessoal da Pequena Sereia na época que era Império Romano ali, tá ligado? O que eles falam, que eles não faziam com os cristões naquela época?
Imagine.
Os cristãos naquela época, desculpe o uso errado do coletivo.
Ou os tritões, né? Em vez de cristãos, tritãos. Imagina o que eles faziam com os tritãos.
Nossa!
Na hora de tritões, cristãos é cristãos. Não é cristões, mas enfim.
Vamos parar de discutir a etimologia? Obrigado.
Contemplem o mago!
Página 47, Catoblepas.
Isso é com K ou é com C?
É C. Catoblepas.
Meu Deus do céu, a gente não consegue nem falar isso. Página 39. Meu pai do céu, eu não sei como descrever isso.
Essa é, eu sei exatamente como descrever.
Cara, imagina um mamute.
Não, calma lá.
Sei lá que porra é essa.
Calma lá.
Qual é a altura dessa porra?
É alto pra caralho, isso eu sei. Ó, imagina o seguinte, você tem um javali, você tem um hipopótamo também, tá? E você tem um brontossauro. Isso é o Catoblepas.
É um brontossauro peludão com a cabeça de javali.
Um cara de javali e uma boca hipopótamo-like, entendeu?
Hipopótamo-like.
Sem contar que eles também têm uma cauda que tem uma massa na ponta, tipo aquele outro dinossauro que eu não lembro o nome.
Pois é, é brontossauro, eu acho. Mas, ah não.
Não, não é brontossauro. Brontossauro é o
pescoçudo.
É isso. Também, pode ser, mas não é esse, não chega a ser esse.
É aquele dinossauro que tem... É, ele tem uma massa na cauda. A ponta da cauda dele é tipo óssea e tem umas protuberâncias que fazem parecer uma Morningstar.
É, eles não são tão altos assim que nem o brontossauro. Eles têm só 3 metros de altura, tipo eu em cima de mim mesmo.
Eles são grandes, né? São criaturas large. Eles habitam os pântanos e eles soltam raios pelos olhos. Acho que isso também vale ressaltar.
Por que não, né? Por que não?
Eu tenho uma parte interessante no livro que fala que eles não têm inimigos naturais porque eles são tão fodas que eles não precisam se preocupar com os predadores. Eles estão no topo da cadeia alimentar.
Eles têm uma coisa peculiar, né? Eles são vegetarianos, né? Herbívoros, no caso, vegetariano é só quem é inteligente. mas, tipo, no geral eles são vegetarianos, mas sempre que existe lua cheia, eles saem à procura de carne. Porque uma dieta vegana não é totalmente balanceada, entendeu?
Olha, aí você já vai deixar a metade da...
Isso está escrito no livro, não sou eu que estou falando, não com essas palavras está escrito, mas está escrito para completar suas necessidades. Então tire suas próprias conclusões, Rogerinho.
Vai reclamar com o...
Reclama com o Gygax, que já morreu. Só na mediunidade.
Contemplem o mago!
Qual que é o próximo? É... Wemmick.
Lembrando que tudo isso, as imagens que nós estamos falando vão estar lá no nosso post, lá no site do Spellcast. Então vai lá, enquanto você escuta o cast, vai lá no site que você pode imaginar um pouco melhor como é que é essas paradas. E também ver umas artes muito fodas que os caras fizeram, né? Porque eu particularmente gosto muito das artes meio old schools, assim. Acho bem interessante. Mas o Wemmick.
Cara, a cultura humana, ela tem algumas criações, assim, milenares que sobreviveram desde a época dos gregos antigos, né, até hoje em dia. Por exemplo...
Não. Eu acho que a gente podia trabalhar com um approach mais de exatas aqui.
Tá bom, então, vamos lá.
Você, meu caro Viking, conhece regras de três.
Conheço.
Então, acompanhe comigo aí, você, ouvinte. Cavalo está para centauro... Tal como o Emic está para o leão. Essa é basicamente isso que é as criaturas. Com direito a juba.
Com direito a juba e rabinho, né, velho?
Pois é, então...
Puta que pariu, mano.
Se você tem um metade cavalo ou metade homem, por que não ter um metade leão ou metade homem?
Eu acho que tá mais para 75% leão, desculpa, tá mais 75% leão.
Pois é, cara, é um Thundercat, é o Lion com metade do corpo do leão, velho.
Ai, cara, é o Lion. metade do corpo, com 25%, metade do corpo leão, isso mesmo. Desculpa, estou com um erro na parte dos dados aqui.
Se você for usar isso na sua campanha, cara, por favor, troca essa, na foto ele tá segurando um escudo e uma...
machadinha de pedra.
E um tacap. Troca esse tacap pela espada justiceira. E dê a ele visão além do alcance.
Por favor, faça um Photoshop. Cara, mas assim, a imagem tá desse jeito porque a sociedade deles, né, é basicamente tribal.
A mesma parada dos centauros em Tormenta, aqui também a parada é meio tribal. Olha aí, olha essa parada. Eles podem até parecer que vivem numa cidade tribal, né? Eles podem até parecer um pouco mais inteligentes do que os outros... com as outras criaturas, mas eles podem ser treinados como servos e aliados, então você pode escravizar um Emek.
Feio, hein, paladino? Que coisa mais feia, hein?
Agora com a quinta edição eu posso ser um paladino da vingança,
velho. Ah, entendi.
Tô um pouco me fudendo pro alinhamento.
Não, esse tem que ser good, entendeu? Só que você pode ser caótico também.
Eu vou matar o mal escravizando todo mundo. Porque se eles forem meus escravos, eles não farão o mal, porque eu vou mandar eles não fazerem o mal, né? Faz todo sentido. Então quer dizer que os filhotes... E o livro também fala que os filhotes dele valem 500 GP.
Cara, além de escravista, você vende filhote. Nossa senhora, hein, cara. Você tá demais.
Não é o que os humanos fazem com os animais? Com os cachorros?
Mas isso são seres sentientes, entendeu?
Será que são mesmo?
Eu não faço isso, cara.
Imagina uma campanha que você narra em que o vilãozão é um mercador de escravos e ele vende...
de Wemmick.
Filhotes de Wemix. Cara, isso é um vilão mal, velho.
Pra caralho, hein, mano.
Olha aí a ideia de plot pra você, ouvinte.
Contemplem o mago!
Eu preciso falar, tá? Que esse é o meu preferido de todos, entendeu? Eu só tá na quinta posição porque foram vocês que votaram, tá? Mas eu votei nesse aqui e, cara, nossa senhora. Assim, Luigi, por favor.
Não acredito, velho. É sério isso?
De todas as invenções possíveis, essa é a mais singular de todas, cara. É a topeira psionica, cara. Mas o que ela tem de incomum? Ela é uma topeira gigante que explode coisas com o poder da mente? Que nem aquelas do Avatar lá? Aquelas do Avatar são dominadoras de terra? Não, cara. Ela é só uma topeira com poderes psionicos. Só isso. Não é possível. Deve ser uma topeira gigante. Pelo menos uma topeira... tamanho do ser humano. Não, ela só tem 8 centímetros. É uma topeira absolutamente normal, só que ela tem poderes psionicos.
E quais são os poderes psionicos dela?
Vamos lá. Ela tem... resumo do resumo psionico. Ela tem telepatia. Ela tem um dreno psionico.
Link mental. Sense psionico.
Ela pode fazer uma lobotomia temporária em você, se você tiver até 10 metros de distância.
Lobotomia. Cara, que bicho foda. Mas você andando de boa, aí vocês param pra acampar. Aí o seu ranger fala, porra, vou procurar umas paradas pra gente comer. Aí ele vai andando pela floresta, rola um no check de survival e acaba perdendo a memória.
É, cara, isso aí... Elas vivem, assim, no geral, no subterrâneo, né? Elas vivem com topeiras comuns e são, tipo, muito raras pra você encontrar. Obviamente, porque se existisse topeira psionica pra do lado, não teria... sociedade, porque, mano, vocês estariam todos fodidos, estaria todo mundo fodido.
Mas você pode tê-las como pets.
Na verdade, você pode tê-las como medalhões, né? Acredita-se que mesmo depois de morta, ela te dá defesa contra ataques psionicos.
Na verdade, elas são friendly, elas não são más, né? O que é bom.
Não, elas são neutras, né? São neutras.
Elas são neutras e podem ser domesticadas, então você pode ter uma arma viva, né? Você, druida. Tá querendo um companion diferenciado?
Quer fazer multiclasse.
Você, druida. Queria ter poderes psionicos, mas sua classe não permite? Adquira já a sua topeira.
Puta que pariu, hein, velho.
Contemplem o mago!
Na quarta posição.
Fear. Com F-E-Y-R.
Fear? Meu Deus do céu. Eu não sei como descrever isso, velho.
Esse é um bicho estranho retirado diretamente dos sonhos mais obscuros de HP Lovecraft, velho.
Meu Deus. É tipo Lovecraft mesmo, velho. Deve ser tipo... esse cara é amiguinho do Cthulhu, velho.
Cara, ele é assim uma bola, entendeu? É tipo um beholder. Ele tem até os tentáculozinhos, mas ele tem, em vez de olhos nesses tentáculos, ele tem alguns tentáculos menores, outros maiores, sem olhos, sem nada. Ele tem 5 olhos, entendeu? E 3 bocas. Eles são bizarros, completamente bizarros. Que nem grande parte desse livro, mas enfim.
Cara, eles surgem normalmente nas grandes cidades, onde você tem grandes massas de pessoas, e eles surgem dos pesadelos das pessoas. Olha que coisa. Ele é tipo um bicho papão, só que bizarro. Ele é tipo uma massa colorida com vários olhos, várias bocas, vários tentáculos, cara. Então, tipo, eles emanam energia arcana, saca? Porque eles são criaturas de um outro plano que acabaram vindo pra este plano por causa dos sonhos das pessoas.
Na verdade, eles também podem ser trazidos por magos, né? Normalmente, como eu posso dizer, não muito amigáveis, né? Que misturam essas energias de pesadelos com resíduos de energias mágicas e trazem essas criaturas pra esse plano.
Sim, eles naturalmente podem usar magia. Tipo, eles naturalmente podem usar a magia emoção, que é uma magia de 4º nível, isso no AD&D, tá? Então, assim, acho que não existe essa magia no 5ª edição, onde eu me lembro, mas essa magia tende a mudar as emoções do seu personagem, então, tipo, isso dava alguns debuffs. Então, isso é muito legal, porque ele é um monstro dos sonhos e o único objetivo dele neste plano é aterrorizar as pessoas.
Mas eles têm uma fraqueza. Eles morrem ao receber luz direta do sol.
Faz sentido, porque seria tipo os caras acordando, né?
Cara, assim, eu acho que já dá pra fazer um filme, entendeu? Lovecraftiano direito. É, saga Crepúsculo dos Feiros. Ao invés deles morrerem, eles brilham.
Olha aí, eles podem, como eles surgem de pessoas com medo, eles são muito comuns em cidades, grandes cidades que estão sob cerco, ou cidades que estão divididas por guerras civis, ou tipo brigas entre guildas. Então, tipo, toda vez que uma grande massa de pessoas ficam amedrontadas, essas criaturas podem seguir. Agora imagina, cara. Você.
Eu.
Meu caro viking. Tu é um soldado a serviço da guarda de Waterdeep. Sua cidade está sob um cerco de um enorme exército de orcs, em que o arquimago que comanda aquele exército de orcs, ele tem 2 dracolites, e esses dracolites estão destruindo, a cada passada que eles dão, eles sopram aquele fogo azul destruidor pela cidade, matando centenas de pessoas, e dias se passam, tudo que você ouve é barulhos de catapultas jogando bolas de fogo pela cidade.
Não, cara, desculpa, mas você tem dracolite, velho, não são dias.
Eu tô narrando a cena aqui, cara.
Vai, continua aí, porra.
O guardião tá de também é foda, tá? Tu fala assim, tá? Mas assim, a cada dia que você dorme, você vê os seus companheiros, seus irmãos de armas cada vez mais amedrontados com aquela situação. Você vê a palavra hope. Aí você vê a esperança deles se esvaindo dia após dia de combates incessantes. Até que um dia, sem comida, sem água, você vaga pelas ruas da cidade à noite e encontra com esse bicho bizarro surgindo das janelas, assim, de pessoas que sonhavam com esses pesadelos. Agora imagina, você já tá fudido. Já tá no sobre cerco, dracolite, e agora você ainda tem que lidar com isso. Sem comida, sem água, lide com isso agora, tá ligado?
Muito bom, bela descrição aí. Eu acho que, assim, um belo sistema de espelho subterrâneo na cidade já dá tranquilo.
O quê?
Não, esquema de espelho, por exemplo. Tem um bueiro lá e você põe um espelho debaixo desse bueiro assim, aí taca a luz do sol, ilumina a porra toda, tchau.
Mas e a noite? Pô, a noite é foda.
A noite esquece, filho. A noite é espadada.
Contemplem o mago!
Próximo é o GIF, mas não é aquele tipo de GIF no qual nós estamos acostumados, onde existem gatinhos engraçadinhos, entendeu?
Enfim, você que tá acostumado com os GIFs da Gretchen?
É, rapaz. com memes. Esse GIF, ele é estranho?
Não, esse cara, tu já assistiu o Tartarugas Ninjas antigão, aquele desenho? Que tinha tipo, o bandido era aquele cara que ficava na barriga do maluco. Ele tinha, tipo, dois capangas. Um que era um rinoceronte, outro que era um hipopótamo.
Não,
só que eles eram bípedes,
era um falavam. Era um rinoceronte e o outro não era hipopótamo, era outra coisa. Era hipopótamo?
Era uma parada bizarra, mas lembra esse cara desse desenho, cara.
É um hipopótamo de pé, velho. Só que ele é metido a bandeirante, tá ligado? Ele tem uma... Pelo menos na foto, né? Ele tem uma garrucha e uma roupa de explorador inglês, cara.
Pois é, cara. É bizarro. Só falta aquele capzinho de...
É, de explorador inglês.
De explorador...
Eles são uma raça de mercenários, né, praticamente. Eles são civilizados, mas eles não mexem com magia, né? Pelo menos não naturalmente.
Cara, isso é muito doido, cara. E eles são, tipo, muito... Eles são, tipo, uma raça completamente militarizada, né? Tipo, eles têm lá... Eles se dividem, em vez de dividir em famílias, em cidades, em castas, em guildas, eles se dividem em esquadrões, companhias, corporações... De mercenários. Então, tipo, é uma raça só de mercenários.
E eles têm aquele negócio de quanto mais velho você fica, mais você quer se provar jovem. É uma crise da meia-idade eterna. Eles têm uma obsessão por armas, assim, entendeu?
Aqui a magia é a tecnologia. O mago tá preparando fireball, só puxa a arma e...
Bem, tanto os homens, os machos, né, quanto as fêmeas, eles vivem em pelotões, né? É, todo mundo é militarizado, né, nessa porra aqui. Até as crianças têm patentes militares dentro da sociedade.
Pois é. E eles têm aquela parada... Eles têm uma parada certamente honrosa, né? Que, tipo... Se o cara desafia você pra um combate, né? É um combate até a morte, tipo, de cowboy.
10 passos ao pôr do sol, não. É, cara, uma outra curiosidade sobre eles, cara. Eles não usam ouro, né? Eles são pagos em pólvora, com armas e armadura.
Pois é, agora dependendo do cenário que você tá jogando, quero ver achar pólvora pra apagar os caras.
Pois é, cenário de AD&D tinha. Ah, armas ou armaduras, porra. Ah, pô, eu trabalhei uma semana pra você aqui, toma essas 20 espadas aqui pra você.
Contemplem o mago! Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malvel.
A posição Vasco.
aí você quer polêmica, né, no negócio.
Argos. E, não, esse eu sei, eu lembro de cabeça.
Temos o Argos.
Esse eu votei pra ficar na primeira posição, mas não rolou. Mas, velho, isso é Lovecraft, velho.
Ah, cara, eu não acho que é Lovecraft, velho, desculpa.
Cara, olha isso, velho.
Não, tá, o Fear é mais Lovecraft que isso, mas, cara, isso daí tá mais pro cara que... Fez uma pesquisa, entendeu? Fez uma... Olhou no microscópio muito potente e usou um negocinho, um Derek Jones diferenciado, entendeu? E foi jogar RPG.
Isso é uma gel... Isso é uma geleca.
É uma ameba, né? Não é uma geleca, assim.
É uma mega cheia de bocas e olhos espalhados por todos os lugares do corpo. Eles têm, tipo,
Pode portar
armas. Eles portam armas com a boca. Ele segura, tipo, as mãos deles são boca.
Mano, isso é um clássico monstro de Power Rangers, cara.
Cara, ele é um monstro que vem do espaço, cara. Aí, No Pertu, você que tá narrando Iron God, presta atenção nesse aqui, que esse é bom.
Fica a dica. É, eles vivem, no geral, nos mesmos lugares onde existem Beholders, né? Tipo, no Underdark, essas coisas.
Pois é, eles são uma moeba gigante, cheia de olhos e bocas, e que portam armas, e eles são inteligentes.
Por incrível que pareça.
E eles, por ter essa forma meio gelecosa, eles podem escalar paredes e se grudar nas paradas.
É tipo, só que sua mãe vai ficar puta com você se isso acontecer, porque aí mancha, entendeu? Eles têm aquela mesma parada do Beholder, de ter uma magia pra cada olho, assim. Então, pra não ficar muito OP, eles deixaram só 20 magias, entendeu?
Pra não ficar muito OP, né? Porque eles poderiam ter mais.
Não, vai desde cegueira até carne em pedra, entendeu? Você joga um D20 pra decidir isso, então são 20 magias. Carneia. Ele tinha duas opções, ou eu ponho 20 magias ou eu ponho 100.
E olha aqui a Legendary Action dele.
Legendary Action? Cadê?
Não, tô falando. Ele tem uma habilidade que se ele tirar 20 natural no ataque, ele... engolfa a vítima como um cubo gelatinoso.
Uma ameba, velho. Uma ameba gigante.
Sim. Então, tipo, cubo gelatinoso misturado com Beholder. Acho que alguns experimentos do Mordecai estão dando muito errado, não é mesmo?
Eles não são necessariamente maus, assim. Eles são no, na tendência de AD&D, né, eles são egoístas campeões. Você tem a sua tendência e a sua moral. A tendência é ele ser egoísta, ou seja, ele pensa mais nele mesmo. E eu diria um Alpha Evil.
E ele é bem overpowered, mas ele prefere que os seus inimigos sejam atraídos pelas armadilhas que ele coloca em vez de entrar em combate direto. E ele basicamente se alimenta de tudo que move. Pô, o lado bom é que eles são criaturas solitárias, então você não vai achar 50 deles de uma vez.
Assim, apesar deles serem criaturas inteligentes, né? Eles são criaturas dominadas pela fome. Ou seja, eu tô com fome e vou comer esse cara, velho. Foda-se. Ah, não, mas eu te conheço há 10 anos, né? Foda-se, você não me alimentou.
Pá. Olha, tem uma coisa interessante sobre essa criatura. Ela tem que comer todos os dias. Se ela ficar se ela ficar uma semana sem comer, ela vai perdendo 1 HP por semana. Até ela chegar em 5 de HP. Aí, claro que o HP muda. Estamos lendo o livro do AD&D. Então, quando ela chega a 5 de HP, ela hiberna. Ela se cristaliza e começa a hibernar. Ela pode hibernar por quase um ano. Até ela pressentir comida próxima dela novamente e despertar. Então, olha, quer um jeito de matar essa criatura? Prende ela num lugar e espera.
É, dê-me plano.
É, pois é.
Não, ou você joga água e ela se dissolve, pronto.
Tá aí.
Contemplem o mago.
Rufem os tambores.
Para o primeiro lugar, o primeiro lugar. É o Shedu.
Shedu. Vocês ouvintes escolheram.
Esse é definitivamente o mais bizarro de todos, cara. Assim, é, a gente poderia ter feito as menções honrosas aqui. Ah, mas tem que ter menções honrosas. Qualquer lista tem que ter menções. Não tem, cara, porque o livro inteiro é uma menção honrosa aqui.
Cara, eu posso passando página por página e falar o que eu acho bizarro. Porque, cara, até tipo, se tratando de um desenho old school, tipo, os desenhos old school, tudo é meio bizarro. Até os humanos são meio bizarros, tá? Tem, tipo, raças aqui que são dignas de filmes de ficção científica. Tem raças aqui que são muito parecidas com a série do Star Trek antiga, saca? Mas, cara...
O Shedu ganha, velho. Definitivamente, cara.
Essa porra vai dar pesadelos a todos vocês. Velho, que porra bizarro. Cara, isso é muito desenho adulto dos anos 80, cara.
Imagina o seguinte, que você tem um centauro, entendeu?
Não, você tem um Pégaso.
Agora você tira... Não. É, você tem um centauro Pégaso, entendeu? Aí é o seguinte, você pega a parte do torso humano e você tira. Você deixa só a cabeça. Cara, é um cavalo, um Pégaso com cabeça de humano, cara. E ele tem barba, cara.
Ele tem barba, ele é bizarro. Ele é tipo um cavalo, só que em vez da cabeça do cavalo, é a cabeça de um cara.
É, velho, é um cara super nice guy, assim, cara de filósofo, um grego, tá ligado?
E aqui diz especificamente que ele tem bigode.
É, imagina as mulheres tendo bigode também. Porra. Aqui na descrição diz que é uma cabeça de anão, velho. Eu não acho que tem uma cabeça de anão, desculpa, mano. Mas, cara, é um filósofo grego clássico. É quase um Platão da vida.
Ele, todos dessa raça tem que usar uma espécie de...
De adorno, né? Uma...
De adorno na cabeça. É como se fosse uma espécie de tiara que eles usam na cabeça.
É, uma faixa de tecido trançado.
Isso. E no centro da testa, né, de onde essa faixa está presa, eles usam uma pedra, né, preciosa. E dependendo do material que essa pedra é feita, varia do ranking do Shedu na sociedade Shedu.
Temos os botões de prata, ouro, platina, safira, rubi e diamante, respectivamente do menor para o maior.
Agora, eles usam uma faixa de pano. Eles não são só filósofos gregos em formato de cavalo. Eles são filósofos gregos hippies em formato de cavalo.
Pois é, cara. Pois é, de pano. Só falta fumar maconha, mas não tem dedo pra acender. Não dá pra enrolar o baseado.
Aí que você se engana. Eles são psiônicos.
Pois é, eles também têm poderes psiônicos, né?
Então, querido, daí pra uma mente range é dois palitos.
Uhum. Cara, e engraçado, né? Eles são herbívoros, então você imagina o cara ter que pastar com essa cara de mano. Eles são da assim, tem uma espécie nesse jogo que tem muito esse tipo físico, né? De ter corpo inteiro de animal e a cabeça de humano, que são tipo as esfinges, entendeu? É tudo meio parecido. Mas esse especificamente, cara, o Shedu, Eles ainda têm. Nossa, eles têm os poderes, cara.
Eles têm os poderes muito foda, cara. Tipo, eles têm naturalmente uma aura de proteção contra o mal. E eles têm, tipo, uns poderes psionicos muito top, cara. Telepatia.
Esses são os Shedus superiores, né? Eles têm, ó. Eles têm aura de proteção contra o mal, de 3 metros. Eles falam vários idiomas. Eles são, tipo, filósofos, eles são inteligentes pra caralho, tá ligado?
Eles são leais e bons. Então, tipo, eles são realmente filósofos.
Eles têm barreira mental, clarividência, psicometabolismo, eles contêm energia. Nossa, que interessante, cara.
E eles tendem a andar pelos planos astrais e etéreos.
Cavalgando em sua glória.
Ou eles são ou em lugares quentes e áridos, ou em Candlekeep.
Meu Deus do céu, cara, que bicho estranho, mano.
Cara, assim, tem muito bicho estranho nesse livro, cara. Então se você tiver um tempinho aí, você pode passar pra dar uma olhada. Tem topeira de quatro, tem topeira de oito patas, tem
Tem foca bípede, velho, foca bípede.
Tem gnomo de bigode, tem sapo gigante humanoide.
Pois é, velho.
Meu, tem muita coisa, mas esse aí ganhou.
Contemplem o mago.
Então, muito obrigado por ter estado até aqui. Essa foi nossa lista dos 10 monstros mais bizarros do AD&D. Então, se você quer ver mais top 10, coloque aí na descrição do nosso post no Facebook, que acho que é um lugar mais fácil da gente ver. Você pode mandar e-mail pra gente, você pode chegar lá no site, escrever no site, a gente vai ver. Acho que o lugar mais fácil de falar com a gente é o Facebook ou o Instagram. E agora, senhor Alan, para a última parte do cast, eu gostaria de...
Vamos terminar com aqueles recados bonitos, né? Não se esqueçam de seguir a Twitch, que agora é uma Twitch só. É Spellcast Podcast, tá na descrição. twitch.tv/.
Louco, mudou a escritura da Twitch.
Mudei, porra. Spellcast Podcast, procurem lá.
Não, só Spellcast não tinha?
Não, já tinha, já. Como sempre, né? Qualquer porra. Mas enfim, não deixem de seguir o nosso Facebook, nosso Twitter, Instagram. A gente acabou de falar, a gente fala muito com vocês. Muito não, né? A gente conversa com quem tá lá nessas redes sociais. A gente posta alguns memes. Os memes deram uma pausa agora porque, mano, tem que estudar, né? Tá foda, né? Desculpem, mas acontece, a vida bate na porta, né? E pra encerrar, cara, esse é o nosso penúltimo podcast do ano de 2018.
Olha aí, estamos chegando no próximo da season finale.
Exatamente, né? A gente não chegou a completar um ano inteiro de podcast, nós começamos em abril, mas isso vai ficar pro próximo.
Pois é, cara, mas, porra, quantos episódios? Eu até perdi a conta, né? Porra, foram 30 e muitos. 35 episódios que a gente vai completar, né? Vamos completar 35 episódios de Spellcast só em 2018. Então, tipo, a gente começou lá em abril, né? E foi o ano inteiro postando episódio, quase toda sexta-feira.
Quase sem falhar.
Né, a gente deu umas falhadas às vezes, porque, né, Zelda Breath of the Wild chegou aí.
problemas técnicos, né.
Aí o editor, né, acabou deixando pra última hora da edição, então, né. Mas enfim, a gente vai fazer um compiladão.
Um especial de final de ano.
Vai fazer um especial de final de ano, isso, a gente vai fazer um especial de final de ano, falar de como foi esse ano pra gente, o que a gente pretende fazer no futuro, então... Só segue aí nossa página e fica por dentro dessa maravilhosa família que é o Spellcast hoje.
Muito obrigado e tchau.
Até a próxima. It's a celebration. It's a celebration. Let's celebrate.